A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com os advogados Rafael Cruz e Camila Camargo. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, as chamadas startups. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Eu quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Camila. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Uma honra estar aqui. Boa tarde, ouvintes. Espero que a gente consiga hoje explorar bem esse tema e vocês tenham todas as dúvidas tiradas e curiosidades também.
Sim, quero cumprimentar também o doutor Rafael. Boa tarde, doutor Rafael, e muito obrigada por aceitar também nosso convite.
Obrigado. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Obrigado. É uma boa oportunidade para a gente conseguir esclarecer esse tema, que de fato é um tema bem relevante. E por ser um tema bem subjetivo, tem muita coisa que ninguém tem a resposta. Então é sempre interessante discutir, sempre interessante manter o tema vivo.
É verdade. E, doutor Rafael, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, no que consiste uma startup e quais são as suas principais características?
Claro. É importante começar dizendo que uma startup nada mais é do que uma empresa. Tá? Ela é uma iniciativa que busca algum objetivo no mercado, busca ganhar dinheiro, busca atingir objetivos, sejam sociais, sejam financeiros. É uma empresa iniciante. Qual que é a grande diferença, que a gente não pode confundir uma startup com uma empresa normal, com uma panificadora, um mercado, o que quer que seja? A startup, ela é um começo de projeto. Ela é uma pergunta. Então, buscando uma definição um pouco mais de doutrina, ela é uma iniciativa, uma empresa temporária, criada para buscar respostas, visando montar um modelo de negócio replicável e escalável. Vamos traduzir um pouquinho. Você tem uma dor no mercado, o conceito que se usa, você tem uma dúvida, você sente que falta algo para as pessoas, você tenta encontrar uma forma de atacar aquela dor, de dar uma resposta, de dar uma solução para aquilo. Só que para que você seja considerado uma startup, a tua resposta, ela tem que ser replicável, ela tem que ser repetível, ela tem que ser escalável. Você tem que criar um aplicativo de celular, por exemplo, que você monta um aplicativo, distribui ele para várias pessoas, vários usuários, e todos eles conseguem usar a partir do mesmo molde que você usou. Você não pode ter, por exemplo, um sapateiro que faz um sapato e vende um sapato. Eu faço outro sapato e vendo outro sapato. Uhum. Eu tenho que, entre aspas, criar um sapato virtual que várias pessoas consigam usar ao mesmo tempo. Esse é o conceito do modelo replicável e escalável.
Uhum.
Então, a startup, ela está mais ou menos nisso, por isso que a startup, ela quase sempre está envolvida em tecnologia, porque é meio que a única forma que você tem de multiplicar esse resultado.
Uhum.
E eu acho que por isso exatamente também que ela pede toda uma regulamentação muito específica e estudos bastante específicos para que a gente possa atender uma demanda que é diferente da demanda da empresa normal, como o Rafael comentou. Então, a não ser que a gente explore de fato esses projetos de lei que estão trazendo definições de startup, eles buscam,
sim,
trazer uma definição e colocá-las dentro do contexto da inovação. De fato, existe muito pano para manga e muita lacuna para a gente conseguir regulamentar da forma como elas precisam, para que então isso possa criar as oportunidades que esse modelo de negócio certamente consegue criar.
Uhum. E dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que atualmente existem grandes empresas que são startups, não é mesmo? E os senhores poderiam citar para os nossos ouvintes algumas dessas empresas?
Muitas dessas empresas, eu acho que hoje em dia a gente vive muito mais dentro do mundo de startups do que a gente imagina, né?
Uhum.
Sem dúvida nenhuma, eu acho que uma das empresas que grande impactou o nosso dia a dia e de todos foi a Uber, né? Hoje em dia ela de fato tem um tamanho gigantesco, mas ela veio com essa ideia. A gente tem também o Nubank, a gente tem aqui em Curitiba e Banks. Enfim, são infinitos exemplos, né, de quantas startups estão hoje em dia na nossa vida e dentro do mercado.
E puxando esses dois exemplos, é interessante você tentar ver a diferença entre o estágio de cada uma delas. O Uber, por exemplo, ele, como eu comentei no começo da primeira pergunta, o que seria uma startup, o Uber ainda está, entre aspas, buscando o modelo certo de negócio dele. O Uber ainda está queimando dinheiro. Eles não são lucrativos. Por quê? Porque eles estão tentando. Eles ainda estão investindo dinheiro em marketing, em ganhar mercado, porque para a ideia de atacar a dor que eles querem, que não é táxi, não é transporte, é mobilidade urbana como um todo.
Eles ainda não são lucrativos?
Não. Eles não são lucrativos. Por quê? Porque para conseguir atingir problema de mobilidade urbana em cidades como Curitiba, como São Paulo, como Nova York, você tem que ter um tamanho muito grande. Então, o primeiro passo do modelo deles é criar algo que as pessoas usem e ficar muito grande. Quando eles são muito grandes, aí eles conseguem atacar problemas maiores. Então, eles têm, por exemplo, no Brasil não tem, mas eles têm no Egito, eles têm o Uber Bus, que faz linhas de ônibus, porque em certas cidades do Egito isso era uma falha. Você tem Uber normal, você tem uma discussão sobre Uber helicóptero, você tem Uber entrando agora com patinete, com bicicleta, você tem várias discussões de mobilidade e eles ainda estão buscando, eles estão montando esse modelo de negócio que vai ser estável. Então eles ainda estão no estágio, não inicial, claro, mas eles ainda estão no estágio de buscar algumas respostas. Já o eBanks, por exemplo, eles ainda são uma startup no conceito de, eles ainda estão pivotando. O que é pivotar? É você ter um caminho, você está trilhando o caminho, você percebe que aquele pode não ser a melhor forma de chegar no resultado que você queria. Então você pivota, você faz um pivô e você muda um pouquinho o teu direcionamento. Então o eBanks hoje já é extremamente estável, tem um modelo de negócio muito estável, muito certo, eles já podem ser uma empresa, mas eles continuam sempre no rumo da inovação. Então por isso que a gente ainda coloca eles dentro da cesta de startups.
E em linhas gerais, o desenvolvimento desses empreendimentos, a gente pode dizer que ele traz benefícios para a sociedade e para a economia do país? Acho que isso é um ponto bem importante também para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor como se coloca essas startups na nossa sociedade.
Eu não tenho dúvidas de que eles trazem, sim, benefícios para a sociedade, para a economia do país. Eu acho que muito nessa linha que o Rafael estava comentando também. Na medida em que a startup ela vai buscar, de forma genérica, uma solução técnica quase, né, para um problema que seja social, enfim, ela tem um objetivo específico naquilo que ela está fazendo. Nesse caso, se a gente fosse pegar o exemplo do Uber, a gente vê perfeitamente quais são os benefícios que ela traz tanto para a sociedade quanto para a economia. Seja criando empregos, no caso do Uber, a gente viu muita gente saindo de casa, podendo pegar o seu carro, dirigir numa época de crise, onde, enfim, as pessoas estavam passando por diversos problemas. Isso é uma conversa que a gente consegue até dentro do próprio carro do Uber, né? Sim. Você entra e ali você já vê o impacto que aquilo causou na vida daquela pessoa. Por outro lado, ela vem para trazer formas diferentes e mais adequadas, ao meu ponto de vista, ao nosso dia a dia, ao mundo que a gente vive hoje em dia. Então, assim, elas são empresas que conseguem, por esse caráter de inovação, se contextualizar e serem mais dinâmicas à sociedade do que a sociedade ter que se adaptar ao modelo de negócios existente. Então, assim, precisamos melhorar a mobilidade urbana? Precisamos, mas em Nova York não vai ser que nem no Cairo, por exemplo. Em Nova York não vai ser que nem São Paulo. Em São Paulo não vai ser que nem Paris. Então, ela tem essa capacidade de se adequar e de trazer benefícios para o espaço onde ela está se estabelecendo e da forma como ela está se estabelecendo. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que a gente vê tanto benefício para a sociedade e a pessoa, o cidadão, sente isso diretamente, quanto a gente, de fato, vê benefício para a economia, na medida que, sim, a gente está criando uma série de empresas que vão trazer uma quantidade bastante grande de empregos, porque elas precisam, conforme elas vão crescendo, mais gente vai sendo envolvida numa forma de economia completamente diferente, que vai muito mais pro lado da economia criativa, de você ficar você mesmo e as empresas, elas se superando, né? Que também vem nesse exemplo do eBanks, do tipo, a gente já está estabelecido, mas a gente quer ir um pouco mais, a gente quer fazer um pouco diferente, a gente também quer atender essa área, a gente tem espaço para, enfim, espaço e dinheiro, né? Para eventualmente abordar outros temas e outras melhorias e por aí vai. Então, acho que é uma roda. né? A sociedade vai se adaptando, a economia vai melhorando, e eu não tenho dúvidas nenhumas de que ela traz benefícios infinitos.
Puxando esse último ponto da Camila, concordo plenamente, não só uma questão de emprego e tributo que ela gera, mas também a capacidade da inovação e empoderamento das pessoas. Mas eu acho interessante um movimento que você tem percebido de questionamento, discussão, envolve até um pouco de filosofia, até onde eu quero que essas empresas vão. Vou dar um exemplo bem recente. A Amazon, que acho que alguns nossos ouvintes conhecem, é um site de vendas online, o maior site de vendas online do mundo. Eles têm uma sede gigantesca em Seattle e eles fizeram toda uma pesquisa para onde seria a segunda sede deles. E eles optaram por abrir uma sede bem grande em Nova York. Semana passada, semana retrasada, nós tivemos várias passeatas em Nova York contra a ida da Amazon para Nova York. Porque eles têm um modelo de armazém e de logística que é visto por algumas pessoas como perverso, porque ele acaba forçando muito as pessoas a um trabalho desgastante, um trabalho repetitivo, um trabalho que teoricamente não é muito bom para a saúde. Mas ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que estava na passeata, eu não tenho dúvida nenhuma que ela estava no celular dela comprando alguma coisa na Amazon. Então você consegue gerar alguns questionamentos do: se eu quero que algo aconteça, será que eu não tenho que...
Éticos, né?
Exato. Será que eu não tenho que abrir mão de algum benefício também? Eu quero só os benefícios. Eu quero que o governo me dê tudo, mas eu não quero pagar imposto. Então,
Quero um trânsito melhor, mas eu não quero compartilhar o transporte.
Exatamente.
Então, assim, a gente consegue puxar também umas discussões não só financeiras, mas uns benefícios para o próprio desenvolvimento intelectual da população.
E recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 420 de 2014, que visa esse desenvolvimento das startups. Os senhores poderiam falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os objetivos desse projeto, como que essa iniciativa vai funcionar na prática?
Claro, esse foi um projeto de lei discutido na Câmara dos Deputados. Ele foi aprovado na Câmara, foi enviado para o Senado no começo de dezembro do ano passado, 2018. E ele é um projeto que ele busca atacar um pouco mais a facilidade para a abertura da empresa, facilidade para o início de operação da startup e menos a questão financeira. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente está muito acostumado a dizer que nada consegue ser feito por falta de dinheiro, porque não tem recurso, porque não tem apoio, não tem crédito. Não é bem a realidade de startup. Por quê? Porque como a startup ela tem um modelo que possibilita um ganho muito rápido, em pouco tempo, claro que você tem o risco da empresa simplesmente não ir para frente. Mas você pode ter um ganho muito rápido, você tem muita gente com dinheiro querendo investir. Você tem muito investidor anjo, que a gente chama, buscando iniciativas interessantes para colocar o dinheiro delas. O que falta é pessoas capacitadas para abrir e tocar a empresa. E, claro, ideias boas. Então, é um bom empreendedor com uma boa ideia. Tá com meio caminho andado para ter uma startup de sucesso, ou pelo menos um bom desenvolvimento. A vantagem desse projeto de lei é que ele busca atacar o que o governo pode e deve, que é a facilidade de abertura da empresa, que é acelerar o início de operação.
A regulamentação jurídica?
Isso, porque você hoje, para você abrir uma empresa, obter um CNPJ, abrir conta em banco, você tem um tempo um pouco grande, e esse tem vários estudos que dizem que o Brasil está bem abaixo na linha da facilidade para novos negócios, e isso acaba até aumentando a taxa de mortalidade dessas empresas, porque às vezes elas perdem o timing, elas perdem o momento que elas já deveriam estar rodando e elas ainda estão tentando se estruturar. Então, o que o projeto de lei ataca é exatamente isso. Ele tenta fazer com que as startups tenham um caminho facilitado. Elas teriam um trilho mais organizado dentro de um sistema unificado que já existe hoje, que é o Redesim. E essa startup preencheria, entre aspas, formulários, e já sairia em pouco tempo com a empresa constituída, com o CNPJ e com todos os documentos necessários para você abrir conta em banco, e inclusive com integração com outros sistemas e órgãos do governo, como por exemplo o INPI, para você poder ter proteção de propriedade intelectual que essas startups venham a desenvolver. Então é um projeto de lei interessante nesse sentido. Ele busca pavimentar um caminho mais rápido, mais ágil, para as empresas começarem a atuar.
Eu acho que interessante também dois pontos que o Rafa tocou aqui. O Rafael, perdão.
Que é boa tarde,
tocou aqui. Um deles, sem dúvida nenhuma, é essa facilitação de você criar e estabelecer a sua startup como uma empresa dentro daquilo que se espera. Então, de novo, é aquela questão de a regulamentação é importante e se adequando ao modelo de negócios que anda mais rápido do que o nosso legislativo anda.
Sim.
E tem também o caminho de volta. Esse projeto de lei, ele traz a ideia de que seria tão fácil você abrir quanto você fechar. Porque a gente sempre fala, né? A gente não casa pensando no divórcio, mas até pela rapidez e por elas estarem ligadas à inovação, muitas vezes quando você está ali no meio do teu projeto, você andou tão rápido, mas aquela ideia está no ar e alguém andou paralelamente com você e de repente aquela tua ideia já é outra. Então você tem que fechar aquela empresa e o tempo de você poder concluir aquele negócio, fechar, encerrar aquele CNPJ também tem que ser rápido e tem que ser desburocratizado, porque hoje em dia é muito burocrático, para que você não atrapalhe esse mercado e toda essa ideia que eles têm de economia criativa, de que um anda do lado do outro e se a sua ideia é melhor do que a minha, eu vou fazer uma ideia melhor do que a sua e assim a gente vai movimentando o mercado, a economia e tudo mais. E essa outra questão de facilidade e de uma certa conexão com alguns órgãos, como é o caso do NPI, eu não tenho dúvida que, dentro do âmbito das startups, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial estar intimamente conectado com esse processo é essencial na medida em que elas são tecnologia, elas falam de tecnologia. Então, você poder ter uma facilidade para você registrar sua marca, para você buscar, eventualmente, proteção por patentes, desenhos industriais, ou enfim, o que for, só tem a agregar nesse ambiente que, enfim, é o ambiente que as startups vivem hoje em dia.
Uhum. E queria pedir para vocês falarem agora um pouquinho para os nossos ouvintes se é importante para essas empresas uma regulamentação jurídica mais detalhada e como que a gente está com relação a isso hoje aqui no Brasil.
Esse é uma faca de dois gumes. É importante você ter a regulamentação? Você tem algumas iniciativas, algumas ideias, alguns projetos que precisam de apoio do governo. Então, o governo criar uma lei, o governo estabelecer uma regulamentação, é uma forma do governo travar o teu caminho, e esse travar o caminho pode ser bom, pode ser ruim. Ao travar, ele cria novos caminhos. Então, às vezes, eu tenho um portão que eu não consigo atravessar. Sem a regulamentação, esse portão está fechado. Quando eu crio a regulamentação, eu abro esse portão. Por outro lado, às vezes, a regulamentação faz com que eu tenha um caminho fechado. Ao invés de ter esse portão na frente, eu tenho esse portão do lado. Eu sou obrigado a trilhar este caminho reto. E a startup, muitas vezes, ela busca, o objetivo dela é exatamente pular esse portão e ir para o lado. É pegar uma diagonal, é sair do caminho normal que a gente está acostumado. Até fazendo puxando uma história engraçada, nos anos 50, nos Estados Unidos, o responsável pelo escritório de patentes americano, ele emitiu uma nota dizendo que em um ano ele ia fechar o escritório de patentes porque não havia mais nada a ser inventado. Na década de 50, nos Estados Unidos. E isso é verdade. É. Então, é interessante porque, às vezes, o deputado, o senador, por mais capacitado que seja, por melhores assessores que eles tenham, você não consegue enxergar o futuro. Quem está enxergando o futuro é o inovador, que está na faculdade, que está em casa, que está bebendo com os amigos e trocando ideia. E ele pode enxergar algo que ninguém enxergou. Então, se a regulamentação travar o caminho e não me deixar aberto para pensar em coisas novas, isso é negativo. Então, eu tenho que saber pesar a mão para possibilitar, mas não travar. Por
bem
isso
complexo,
que
né?
É um pouco mais complexo. O Brasil tende, às vezes, a ser um pouco burocrático demais, travar processos demais, por receio de, para tentar proteger. Então, esse é um contraponto que é importante, entender as duas coisas. Agora, sim, o Brasil precisa de regulamentação melhor, seja para liberar, facilitar, ou mesmo para abrir portões que hoje estão fechados. Então, sim, precisa de uma regulamentação melhor. Mas tem que ser muito bem pensado.
Ou até mesmo essa regulamentação eventualmente chegar num ponto em que ela consiga centralizar diversas das preocupações das startups, claro, dentro das possibilidades do nosso processo legislativo, mas diversas das regulamentações necessárias às startups. Porque hoje a gente tem muita coisa pulverizada, então é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, né? Tem um projeto de lei de um lado, tem outro do outro, daí vai ter as instruções sobre investidor anjo, aí você tem que casar isso com leis empresariais, vamos colocar clássicas, né? Enfim, aplicáveis a todas as empresas, e isso traz um trabalho hercúleo para essa pessoa que, na verdade, tem uma grande ideia, começar uma empresa. Então, essa questão, acho que um pouco de travar, é até eventualmente numa esfera quase psicológica do empreendedor, que não necessariamente é o investidor, de que ele pode ver tantos problemas para iniciar aquilo que ele simplesmente desiste. Então, é de fato um trabalho difícil, porém essencial para que a gente consiga começar a atender a demanda desses novos modelos de negócio.
Uhum. Queria falar um pouquinho também sobre outro projeto de lei que tramita na Câmara, o projeto de lei número 9.590 de 2018, que também tem por objetivo estimular essa criação de startups. E o que está previsto nesse projeto em específico?
Só fazendo uma ressalva, esse projeto, pelas circunstâncias da nova legislatura, ele foi arquivado. Os projetos, eles são, regra geral, eles são automaticamente arquivados no início de uma nova legislatura. E o autor, se tiver interesse, se ainda estiver lá, ou se tiver outro autor interessado, ele tem que pedir o desarquivamento. Então, esse, por questões formais, ele foi arquivado, mas pode ser retomado. Esse já é um projeto que eu enquadraria mais na linha do... Ele trava um pouco mais do que ele ajuda. Apesar de ter uma boa intenção, o problema é... Ele acaba criando uma definição de startup que fecha muito o que, na verdade, é uma startup. E ao fechar o início, o conceito de startup, ele acaba fechando também o número de empresas que seriam beneficiadas por esse projeto. Tá? Então, vou dar alguns exemplos. Ele cria uma restrição para que eu seja considerado uma startup. Uhum. Então, para que eu seja considerado uma startup, eu tenho que ter, por exemplo, mais de um terço das pessoas envolvidas, elas têm que ter necessariamente um desenvolvimento acadêmico grande. Eu tenho que ter curso de mestrado, tenho que ter curso de doutorado, para que eu seja considerado uma startup. Além disso, do lucro que eu tiver com a operação, eu só posso distribuir, ou seja, eu só posso dar para os sócios 1% do que eu recebi no ano.
Uhum.
Então, apesar disso ser conceitualmente interessante, porque eu obrigo o reinvestimento, tudo que eu lucrar eu tenho que reinvestir para a empresa crescer, eu fecho a porta para aquela pessoa que vai abrir uma startup, que por algum motivo, diferente do Uber, por exemplo, desde o início ela já vai ter rentabilidade, mas é um estudante.
Uhum.
Que vai ter dedicação integral para aquilo. Se ele não conseguir retirar pelo menos o suficiente para ele comer, ele não vai conseguir tocar o projeto. Então, eu já elimino. Então, agora a gente já eliminou pessoas que não têm mestrado e doutorado, ou que conseguiram desenvolver uma patente. A gente já excluiu pessoas que precisam, pelo menos de parte do rendimento daquela startup, para conseguir
muito
viver,
restritivo, né?
E eu tenho uma necessidade de que 20% do meu faturamento, da minha receita, ela seja investido em pesquisa e desenvolvimento. São despesas de pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, aí a gente começa a entrar na parte de regulamentação. É algo relativamente bem definido na lei. O que é pesquisa e desenvolvimento? Não é eu simplesmente contratar alguém para escrever, para fazer um código de software. Não, eu tenho algo muito específico que é a pesquisa e desenvolvimento. Então, eu já fecho para outras startups que não se enquadram dentro da categoria de investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Então, você começa a afunilar e aí você acaba tendo uma startup em 1 milhão que vai conseguir ser beneficiada por esse projeto de lei e aí vai ter alguns benefícios, efetivamente. Mas não é algo amplo. Não é algo que alcança a base da pirâmide. Então, esse é um projeto que particularmente não acho muito interessante. É sempre importante lembrar, existir um projeto é bom. É bom porque o tema está sendo discutido. Mas também a gente tem que ter o direito de criticar e achar que aquilo não vai gerar efeito amplo e outros projetos poderiam.
Sim.
Por outro lado, eu não tenho dúvidas de que, fazendo esse gancho da questão da importância da gente ter um projeto para então discutir aquele tema, esse projeto de lei, ele vai trazer, a partir do momento que você se enquadra nesse quadradinho, né, que eles colocaram, ele traz uma discussão interessante sobre formas de investimento, sobre como você vai fazer o tratamento tributário das receitas de pesquisa e desenvolvimento, que as questões de marcas e patentes estariam, enfim, integradas dentro disso. Então, claro, imaginando que a gente ultrapassou esse passo e a gente melhorou esse projeto ampliou um pouco essa porta de entrada, no segundo momento da discussão, ou seja, o que essas pessoas que estão dentro de uma definição X ou Y de startup teriam como benefícios, isso, sem dúvida nenhuma, nos traz para um novo patamar da discussão, que é, sim, a gente precisa discutir formas de investimento, a gente precisa discutir a facilitação de registro, a facilitação da questão contábil, e eu acho que esse projeto de lei, ele inicia essa discussão de uma forma interessante, assim. Então, é exatamente como o Rafael falou, o projeto de lei, ele é muito importante porque ele é a discussão posta numa mesa redonda de vamos tratar desse tema, entender os termos, entender os problemas, as necessidades.
Eu queria falar também um pouquinho com vocês agora sobre uma outra questão bem polêmica e delicada quando a gente está falando em relação às startups, né? Os deveres tributários. Qual que é o regime tributário que normalmente se utiliza, o mais indicado para esse tipo de empreendimento, para as startups? Como que isso tem funcionado?
As startups, elas têm uma particularidade um pouco diferente de negócios normais, porque você tem o destino do teu recurso e a forma que você vai gerar lucro, que você vai ter, ganhar dinheiro com ela, é muito diferente. Então, o estudo tributário de qual é o melhor regime, ele vai depender muito da realidade do modelo de negócio que a empresa está querendo, que a startup está querendo criar. Então, às vezes, você tem um modelo que vai gerar lucro no começo para que eu tenha capital para poder investir em outra coisa. Então, eu posso ter um regime agora. Passado um certo tempo, eu mudo de regime, porque ele vai ser mais benéfico para o segundo momento. Só para dar um exemplo do que eu estou falando, tem, por exemplo, lucro presumido e o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele acaba sendo mais vantajoso quando a empresa ela tem mais funcionários e a depender da atividade que está sendo exercida. Quando eu tenho uma empresa com poucos funcionários e alto rendimento, às vezes o lucro presumido é mais vantajoso. Então, depende muito da análise caso a caso dessa questão tributária.
Pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando, meia hora é muito pouquinho para a gente discutir um tema tão complexo, né?
A gente achou,
né,
que era muito tempo.
É verdade, no fim. Faltou tempo para a gente discutir mais algumas questões importantes, mas eu quero deixar nesses dois minutinhos que sobraram para a gente, vocês à vontade para exporem as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Bom, como último minuto, eu acho interessante você conhecer alguém que tem uma startup ou que conhece ou que discute o tema, porque a forma de pensar dessas pessoas é muito interessante. São pessoas que vão a fundo, que elas tentam entender, elas tentam aprender tudo que elas puderem de áreas totalmente fora do conhecimento padrão dela. Então, é uma forma de encarar o mundo bem diferente. Vale a pena, sim, você navegar um pouco nesse meio.
Sem dúvida nenhuma, eu vejo as startups não apenas como um desafio para a sociedade, para a economia, como a gente viu, mas do ponto de vista jurídico e como advogado, eu acho fantástico na medida em que a gente vê o direito funcionando como ele deveria, ou seja, indo atrás da sociedade e de como a gente se comporta e não criando regras que nos engessam e não nos deixam viver de acordo com aquilo que a gente necessita e, enfim, de acordo com aquilo que o mundo que a gente vive hoje em dia pode nos dar de acesso, de informação, enfim, de facilidade.
Doutor Rafael e doutora Camila, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação de vocês aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Até a próxima.
Obrigado, Jéssica.
Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.